Muito bem, passa a palavra então ao nosso ministro Patrus Ananias para responder os nossos senadores.
Muito obrigado, senador Assir. Eu quero primeiro registrar aqui com muita alegria que o senador Valdemir Mocca já nos deu a honra da sua visita, da sua presença lá no nosso ministério, assim como o nosso querido companheiro senador Paulo Rocha. E gostei da frase, gostei, escrevi, vou guardar: a franqueza conserva a amizade.
É uma expressão da fronteira, eu sou nascido na fronteira do Brasil com o Paraguai.
Eu sempre disse isso, que a fraternidade, que é outra forma de dizer, a fraternidade e a franqueza, quer dizer, a sinceridade, são irmãs gêmeas, né? Gostei não tem dúvida, senador Mocca, é um tema também que o senador Paulo Rocha colocou, que nós temos que considerar as diferenças territoriais do Brasil, né? Já no processo mesmo da reforma agrária e do reconhecimento da agricultura familiar, os módulos rurais são variáveis, né? Nós sabemos perfeitamente. Eu fui agora nesse assentamento em Santa Catarina, eu como menino da roça, fiquei com água na boca, né? A média das propriedades são 10 hectares. Não chega, 10 hectares em Minas Gerais são 10 mil metros quadrados. O alqueire mineiro são 48 mil metros quadrados. Aí eu fiz as contas. 10 hectares dá pouco mais do que 2 alqueires lá na minha região do norte de Minas. 2. Isso lá no norte de Minas é considerado um quintal grande. Não é um latifúndio. 2, não é? Não é assim, então, nós temos que considerar isso mesmo, sabe? Assim, trabalhar esse conceito muito diferenciado no Brasil, o que é pequena e grande propriedade, considerando a diversidade, que é também a riqueza do nosso país, né? Essa questão dos assentamentos das cidades é um desafio. Eu penso que esse novo conceito, nós estamos trabalhando e precisamos do apoio da sociedade, do Congresso Nacional, do Senado Federal, esse novo conceito de territorialidade pode ajudar nesse sentido, de nós integrarmos o conceito de território rural, esses pequenos municípios espalhados pelo Brasil afora, até como forma de ajudar o desenvolvimento desses municípios. São quase 4 mil. Com menos de 2 mil habitantes. É muito mais do dobro dos municípios brasileiros.
Mas no meu estado a realidade não é diferente.
Pois é.
Né? Então, tem uns 10 municípios.
Quanto mais nós criarmos condições de desenvolvimento desses municípios, estradas, então, quanto mais eles podem se tornar polos irradiadores do desenvolvimento regional, né? Que é um outro grande tema no Brasil hoje também, que é como nós pensarmos um projeto nacional brasileiro. Pensarmos o desenvolvimento integral, integrado e sustentável do nosso país, mas considerando as diversidades regionais e, portanto, o desenvolvimento das diferentes micro, meso e macro regiões do Brasil. Né? Dentro do Plano Safra, que o senador também mencionou, nós estamos procurando aperfeiçoá-lo, sabe, senador? Inclusive a questão do pré-custeio. Né? Os recursos, como eu disse, houve um aumento muito significativo dos recursos. Em pouco mais de 10 anos, nós saltamos de pouco mais de 2 bilhões para mais de 24 bilhões de reais. Né? Como já disse aqui, nós temos que trabalhar a questão das mulheres. Como garantir também que o financiamento chegue às mulheres. A questão da juventude. Como criar também linhas de crédito para os jovens, para que eles sejam motivados a permanecerem no campo, na vida rural. Né? Essa questão também de como conciliar bem as diferentes formas de financiamento, custeio e investimento. Né? Então, está na nossa linha de preocupações, de aperfeiçoamento, eu vou considerar com muito carinho. Nós vamos, né? Porque é sempre um trabalho coletivo, o que Vossa Excelência nos colocou aqui com muita propriedade, sabe, assim. E gostei muito também dessa colocação com relação à questão da habitação. Nós vamos dar uma ênfase grande ao Minha Casa e Minha Vida Rural. E aí tem a questão também importante, porque é mais barato. Nós podemos estimular a autoconstrução, estimular a construção compartilhada, né, os mutirões comunitários, etc. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, senador Valdemir Mocca, a sua intervenção e o carinho que o senhor tem tido conosco, com o nosso ministério, sabe? E as portas do ministério e as portas do nosso coração continuam sempre abertas, mesmo de coração. O senador Roero também, eu quero agradecer as referências também afetuosas, né, generosas, que foram feitas à minha pessoa e ao nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Que eu gosto tanto dos mineiros, que eu arrumei uma mineira para casar.
Oh, que coisa boa.
Então, vocês são gente boa.
Eu acho também. Sem falsa mulher. Lembrando aqui, que agora vou, já que você tocou, vou lembrar um verso do Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, né? Assim, Minas é um mistério, Minas é um mistério que nem os mineiros sabem.
Né? Me permita registrar o representante da agricultura familiar, da família Blage, lá do Mato Grosso, do Blairo Maggi.
Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado.
Obrigado a referência na Domoca, mas é familiar mesmo.
É.
Comecei a fazer agricultura com 5 hectares, né? Então, sou um representante da família, da agricultura familiar, que evoluiu, que deu certo. Então, obrigado, Moca.
Eu fico muito honrado aqui, senador, com a sua presença, e quero lhe prestar as minhas homenagens, né, ao seu trabalho, à sua liderança e à sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país, né? Eu vou olhar, senador Wellington, com muita atenção essa questão dos recursos de Rondonópolis. Eu anotei aqui, está ali o nosso assessor para assuntos parlamentares, o ex-deputado César, vamos dar um retorno ao senador. Onde que estão esses 2 milhões? Porque para nós, senador, digo de coração, para nós o dinheiro público é sagrado. Dentro do nosso ministério, aqui eu me permiti colocar, sem nenhuma arrogância, mas dentro de uma linha de compromisso, nós trabalhamos com 4 valores fundamentais, inclusive na construção da nossa equipe. O compromisso ético, o mais absoluto respeito ao dinheiro público, o compromisso social, a sensibilidade. Nós trabalhamos com pessoas, famílias que lutam com dificuldades. Então, o compromisso efetivo com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, com os agricultores familiares sem terra, com os pequenos, médios produtores, né? A competência técnica, importante também. A ética se traduz também na eficácia dos serviços públicos. E o trabalho de equipe, a integração, um trabalho integrado, que ninguém faz nada sozinho, né? Todas as construções. Então, nós vamos olhar com muito carinho, e eu assumo o compromisso aqui público de dar um retorno à Vossa Excelência sobre essa questão. Eu penso, senador, dentro da sua intervenção, que nós tivemos importantes avanços, desdobrando, inclusive, a colocação do senador Moca. Né? Tivemos a ampliação dos recursos do PRONAF, mas na mesma linha do senador Moca, o senhor coloca, e nós temos, achamos muito, muito importante, nós temos que trabalhar isso, o aperfeiçoamento. Né? Vossa Excelência coloca a questão da produção, da comercialização. Eu penso que aí a Anater, evitando o risco também, já mencionado, de se tornar uma estrutura centralizada, mas trabalhando de forma descentralizada com as EMATERs nos estados, buscando ações integradas também com os governos municipais e estaduais, a Anater pode ajudar, pode cumprir esse papel. O outro fator fundamental também aí na comercialização é a educação, né? A formação, a educação. Aí o Pronater pode, está cumprindo e vai cumprir certamente um grande papel. A questão também, o desafio da escola família agrícola, porque nós temos que capacitar também o nosso produtor rural, pequeno, médio, todos os níveis, para que ele produza com eficácia, de preferência, como nós dissemos, alimentos saudáveis, mas que produzem quantidade para a sua sustentabilidade e para contribuir com a segurança alimentar do Brasil. E temos que informá-lo também, ajudá-lo a processar corretamente os seus produtos, né? Educá-lo também para a economia, né? No sentido de o acesso aos mercados, à venda, etc. Né? Também foi bom, nós registramos aqui com muita atenção a sua contribuição. A questão dos indígenas, os conflitos fazem parte. Eu penso que nós, a democracia é o território dos conflitos. O importante foi o que disse aqui o senador Paulo, de que os conflitos sejam processados pacificamente. Há um conflito. Nós temos conflitos, às vezes, de pequenos produtores com pequenos produtores. Agricultores familiares com territórios quilombolas. Então, o desafio que se coloca é nós trabalharmos nessa perspectiva. E processarmos os conflitos pacificamente, ouvindo as partes e buscando a solução que convenha melhor, né, aos interesses do país, da coletividade, etc. Nós estamos trabalhando muito para que o INCRA seja cada vez menos um espaço encravado. Na verdade, senador, nós temos ouvido muitos servidores, houve um certo esquecimento, assim, digamos, da situação do INCRA. A situação dos servidores, por exemplo, não é boa. Eles ficaram muito prejudicados, numa situação muito inferiorizada em relação aos seus colegas do governo federal. Os agrônomos do INCRA ganham menos do que os agrônomos do Ministério da Agricultura, do meio ambiente. Então nós estamos trabalhando também com seriedade, ouvindo o pessoal, motivando-os e numa perspectiva do tempo também, considerando as possibilidades do erário, o momento, nós estamos trabalhando no sentido de reequilibrar essa situação. E o grande momento que nós estamos vivendo hoje é essa integração do INCRA com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, vamos somar esforço, vamos maximizar os nossos recursos e fica aceito que o convite para uma visita ao Mato Grosso, né? Aí nós... São dois, não precisa ter ciúme, não. Os dois estados são muito bonitos. Eu, como conheço o Pantanal nos dois, já visitei o Pantanal no Mato Grosso do Sul, né? E como eu venho de uma região, que é o norte de Minas, que é uma região seca, então só de pensar eu fico com água na boca. Não, aquela agora, fartura de água. Oh,
agora,
beleza,
querer comparar Nobres com Bonita aí é um exagero, né?
mas, ministro, eu convido o senhor e o pessoal do Mato Grosso para visitar a Alter do Chão.
Ah, sim, sim, que
aí
é lindo.
Aí a beleza de Bonito vai ficar muito atrás.
Viu, ministro? A nossa bronca com o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso é pelo Pantanal, né? Quem tem mais Pantanal, quem é o Pantanal mais importante. E nós brigamos vários dias e várias horas com isso, né?
Deixa
o nosso argumento final para derrotar o senador Mocco em Mato Grosso do Sul é de que as nascentes do Pantanal é em Mato Grosso. Se eles não concordarem conosco, nós vamos fechar lá as vertentes, as nascentes, e seca o Pantanal. Aí eles também não tem mais nada.
Não convém, não. E no Pantanal, você sabe que houve um belíssimo... No Pantanal houve um belíssimo encontro literário, né? O grande escritor que Minas Gerais deu ao Brasil e ao mundo, e que é a minha paixão assim, pessoal, o João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, visitou o Pantanal, lá no começo dos anos 50. Quem o acolheu lá e quem o dirigiu pelo Pantanal foi o então desconhecido poeta Manuel de Barros. Então,
eu lhe mandei um livro do Manuel de Barros, espero que o senhor tenha recebido.
Recebi, claro, e belíssimo. Primeiro, agradecer aqui, senador, belíssimo. É, muito bom. Bom, gente, eu sei do tempo que está esgotando também, a conversa ganhou uma dimensão assim, mais afetuosa, muito grato ao meu coração, por sinal, mas o senador Paulo Rocha, viu, querido senador, meu fraterno amigo, companheiro, o tema que Vossa Excelência aborda na linha do senador Weber é das diferenças regionais do Brasil. Isso não tem nenhuma... É fundamental. Nós temos, é a riqueza do nosso país, inclusive. Nós temos que fazer disso uma virtude nacional, né? E trabalhar isso. E considero fundamental também um tema que o senador Paulo Rocha colocou, que é a integração das ações de governo. Esse é um outro tema, tanto que eu coloquei aqui as condições para integrar a nossa equipe, que eu gosto de trabalhar com pessoas que sabem trabalhar em equipe, tem um espírito de solidariedade, né, assim, de complementação. Eu considero inteiramente, por isso que eu acho que a questão territorial e esse novo conceito que nós estamos trabalhando no Ministério, no INCRA, de ruralidades, é fundamental, porque é no território que nós podemos promover o encontro das ações. É o que nós chamamos de intersetorialidade ou transversalidade, mas isso é fundamental. Eu considero, não vou nem esticar mais, porque eu penso que o senador Paulo colocou muito bem, um assunto já tinha sido tratado também anteriormente, pelos senadores que antecederam, e que nós temos que caminhar nesse sentido. Não é fácil, não. Eu lembro aqui, senador Paulo, quando nós estávamos à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós promovemos aqui em Brasília um grande evento, foi um simpósio internacional sobre políticas sociais. E veio um representante da Suécia, um expert em políticas sociais. Por sinal, falou muito fundo no meu coração, porque ele é filho de um político sueco que marcou muito a minha geração, que foi o primeiro-ministro Olaf Palme, que morreu assassinado, inclusive na Suécia, quando exerceu o cargo de primeiro-ministro, pelos seus compromissos humanitários, etc. O Palme, o filho do primeiro-ministro Olaf Palme, disse uma coisa primorosa. Ele falou: todas as pessoas, todos os órgãos querem integração das políticas públicas. Todos os órgãos querem. Desde que seja sob o seu comando. Né? Esse aqui é o desafio. Né? Cada um acha que sua área é a mais importante. E depois também, além da integração setorial entre os diferentes órgãos, né? Desenvolvimento agrário, desenvolvimento social e combate à fome, meio ambiente, educação, cultura, saúde, há também um outro desafio, que é a integração entre os entes federados, do governo federal com os governos estaduais, com os governos municipais, mas esse é um desafio fundamental. Para nós colocarmos efetivamente eficácia na ação administrativa, para nós fazermos com que realmente as políticas públicas cheguem a tempo e a hora para as pessoas, as famílias, as comunidades, a eficácia pressupõe isso que foi colocado aqui. Nós temos que integrar as políticas públicas. Então está muito bem colocado e vamos trabalhar no Ministério com essa perspectiva e levar sempre à frente. E fiquei muito feliz também, senador Paulo, amigo, companheiro de tantos anos, né? Com o seu apoio, foi um alento bom a essa nossa ideia da Conferência da Terra. A partir da sua intervenção, eu me sinto assim, mais estimulado a continuar com essa discussão, porque ela pode, inclusive, ter um papel importante nessas ações integradas, a partir da discussão dos territórios. Por último, eu quero agradecer ao senador Assir a presidência dessa reunião, dessa sessão, a ênfase que ele deu à importância da agricultura familiar e também um apelo. Eu gostei muito da sua intervenção com relação às emendas. Eu faço aqui um apelo aos senadores, contribuam com o nosso ministério, né? Nós não estamos discutindo. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós reunimos a nossa equipe do ministério e colocamos o seguinte: a gente só reclama, a gente só pede mais dinheiro quando gasta o que já tem. Então eu coloquei um desafio lá, sabe, senador Paulo, para a nossa equipe, ó, os recursos são esses, nós vamos trabalhar com determinação, com muita força de vontade, para aplicá-los da melhor maneira possível. Quando os recursos estiverem bem aplicadinhos, todos eles, nós vamos procurar a presidenta Dilma e dizer: presidenta, fizemos o dever de casa. A senhora pode nos ajudar mais um pouquinho aqui agora. E nós pedimos essa ajuda também aos senadores, com as suas boas e generosas emendas. Por último, aqui ainda, o senador Roberto colocou a questão da desapropriação à beira das rodovias. Esse é um assunto interessante também, da luta de territórios. Na verdade, vamos colocar aqui com franqueza, ficou um certo trauma nacional, ficou, na questão agrária, estou lembrando aqui agora, ficou um certo trauma nacional, está na hora de superar isso, quando o então presidente João Goulart fez aquele decreto desapropriando as terras à beira das rodovias. Então, assim, ficou um assunto meio... Então, acho que está na hora de nós superarmos esse trauma nacional e discutirmos com seriedade as estradas que vão ser construídas, que estão sendo construídas, como a melhor maneira de nós promovermos o desenvolvimento sustentável, inclusive ao longo dessas estradas. Finalmente, eu quero agradecer, senador Arce. Quero agradecer de coração, acolhido aqui. Foi uma conversa muito fraterna. Eu fiquei, assim, extremamente... lisonjeado, assim, com a... Para mim, uma conversa educativa, incorporei muitas ideias, sugestões devidamente anotadas e que nós vamos levar avante, se Deus quiser, contando sempre com a solidariedade, com a compreensão dos senadores que também representam essa casa, né, senador?